Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando Chicago. Chicago que veio no início da semana aí com uma pressão muito grande em função do coronavírus, mercado financeiro afetando o mercado de commodities em geral, e a soja não ficou de fora disso. Ontem tentou aí uma recuperação, hoje melhorou um pouquinho aí, chegou a trabalhar até com níveis interessantes de alta, mas está encerrando, apesar de positivo, com ganhos aí de 2 pontos nos principais vencimentos. A gente vai conversar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para saber dele o que, que aconteceu, qual a leitura que se faz desse mercado e, mais do que isso, qual a tendência para os preços da soja que pode influenciar daqui para frente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação, mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos começar com Chicago, Vlamir. No Brasil tem algumas mudanças aí em função também do dólar em alta, né? Mas olhando basicamente para Chicago, o que, que aconteceu? Por que, que o mercado começou animado e perdeu um pouco do ritmo aí quando chegou próximo do encerramento, Vlamir?
Bom, Alex, boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje o dia foi técnico também, né? Então teve o efeito que ele já vinha buscando a recuperação lá em Chicago, na linha positiva, porque ele caiu muito na segunda-feira, havia necessidade de correção para cima. Ele trabalhou boa parte do dia aí com altas importantes, 6 a 8, 9 pontos positivos, e agora, na parte final, ele acabou realizando lucros em cima das altas do dia. Então, o mercado financeiro aproveitou para fazer lucros técnicos nesse mesmo pregão, né? Um dos fatores também que acabou servindo de apoio para fazer lucros técnicos é o disparado do dólar no Brasil, que deixa a soja brasileira mais competitiva em si perante as demais aí, e isso o mercado acabou realizando esses lucros aí para esperar como é que vai ser o mercado brasileiro a partir de amanhã, né? Quando volta em ritmo normal, se vai ter vendas efetivas de físico, de produtos, de exportações novas.
Mas aquela tensão que a gente viu em função do coronavírus fora da China, já foi precificado, Vlamir? Já tá sob controle ou ainda pode atuar no mercado, hein?
Não, isso aí continua, vai continuar aí por mais algumas semanas, né, Alex? Porque a cada novo foco, a cada novo impacto, aí ele acaba refletindo no mercado financeiro. E financeiro reflete em commodities e acaba sendo uma trava aí para ganhos aí num ano que os fundamentos são positivos, né? Fundamento para soja é positivo, para milho é positivo, porque estamos num ano em que vamos consumir mais do que está produzindo. Mas as altas aí estão sendo limitadas por esses fatores econômicos aí que vem de impacto aí, que nem o coronavírus hoje ele impacta, né? E a semana é um momento de expansão dele em cima da Europa e parte do Oriente Médio, então ele acabou trazendo problemas, né? E aqui no Brasil, o primeiro caso já confirmado, então acabou também refletindo no dólar aqui. E o dólar disparou muito aqui no Brasil, crescendo 1,2% aí, né? Então, o dólar muito alto aqui no Brasil também acabou servindo como um fator de liquidação e busca de lucros em Chicago para ver como é que vai se posicionar aqui o produtor brasileiro, se vai entrar vendendo ou não. Porque mesmo a maior parte dos negócios em Chicago sendo papéis, mas ele é motivado pelos fundamentos do produto físico. Então, aqui se tiver uma corrida de venda dos produtores do Brasil aí nos próximos dias, certamente ele vai ser um limitante de alta em Chicago. Hoje não tivemos negócio, mas ele já serviu para buscar lucros. Eu acredito que a parte final, só Alex, do dia ele teve essa, acabou ganhando menos do que trabalhou a maior parte do dia, fechando aí com ganhos pequenos, basicamente com cima de lucros técnicos do dia mesmo, né? Então, a operação do dia, né? O day trading, chama, né?
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que aconteceu aqui no Brasil, principalmente em relação aos novos preços que foram ofertados aí, Vlamir. Mas, antes disso, eu queria entender uma coisa. A questão da demanda chinesa. Afinal de contas, o mercado ele retrai, principalmente o financeiro, com medo de que a economia chinesa, ou pelo menos em função do coronavírus, tenha uma retração e, consequentemente, os chineses demandem menos, produzam menos, enfim, a economia chinesa cresça menos. Até que ponto essa teoria vale para para o consumo dele de deles de alimentos e até que ponto isso pode impactar na demanda, principalmente as demandas dos produtos brasileiros, pelos produtos brasileiros, para mim.
Olha, Alex, eu acho que não impacta tanto, não. E ontem, ontem a maior parte do mercado não estava acompanhando, a gente estava trabalhando. Aí está passando o trem de novo de soja.
É, estamos ouvindo.
O seguinte, ontem o governo chinês ele acabou proibindo a comercialização de produtos selvagens, onde assim. E aí envolve cobra, escorpião, morcego, toda essa linha de produtos aí que é comum ser consumido na China. Em função de que existem indicativos aí que parte do problema pode ter vindo aí. Alguns apontam que esse vírus também é encontrado em cobras, em morcegos. E o governo chinês, Alex, ontem ele editou uma medida proibindo a comercialização desses produtos aí. Então, nessa situação, eu acredito que vai acabar aumentando ainda mais a demanda de produtos controlados, que é o frango, o suíno, o ovo, a carne bovina, esses já animais criados. Então, eu acho que esse reflexo aí do problema do coronavírus vai acabar sendo benéfico no médio e longo prazo, Alex, porque ele vai direcionar o consumidor chinês aí diretamente para o que a gente quer, que é frango, suíno, principalmente, e boi, né?
Seja produzido por eles ou seja o importado por eles, né, Vladimir?
É produzido por eles, daí eles precisariam importar mais soja, mais milho.
Uhum.
Sendo comprado por eles, também teríamos aí um avanço na exportação. Então, eu acredito que a médio e longo prazo vai ser benéfico. E toda essa linha de produtos exóticos que eles consomem lá, a tendência é perder fôlego, justamente porque criou-se um indicativo que pode ter risco de contaminação nesses produtos. E como tem produtos alternativos de produção aí, que é o frango, o suíno, de custo bem baixos aí, perante esses outros animais, em cima de ração e de alta qualidade da carne, da proteína, então a tendência é de ajudar, né? Então, a médio prazo, eu acredito que vai ajudar. Então, isso o governo chinês já proibiu ontem a comercialização, pelo menos temporariamente, né? Como mais uma medida de controle aí do coronavírus. E eu acho que a China não vai parar a demanda, porque muita gente diz que a China vai ficar mais pobre agora porque a economia vai crescer menos. Eu acredito que a China, ela nesse ano, o impacto existe, mas eu acho que ela vai ficar um pouco menos rica só. Para mim, ela vai continuar com um crescimento econômico de 5,5% a 6% ou mais, que é um crescimento muito grande para a economia gigante que é a deles, né? Então, a demanda de alimentos não vai parar, não.
Muito bem. Agora, ô Vladimir, chegaram para a gente boatos de que a China estaria pedindo para adiar os embarques das sojas aqui no Brasil. Se confirmou essa história? Como é que está essa situação? Tem mesmo esse pedido chinês? Ou por enquanto está só na casa dos boatos, hein?
Olha, Alex, eu também já vi, mas eu acho que é mais boato aí que fato.
Porque, né?
Primeiro que normalmente a China, nas primeiras semanas do ano, aí na virada de janeiro para fevereiro, é o feriado deles anual de Ano Novo Lunar. Isso é normal, todo ano tem. E aí o ritmo das compras e da internalização cai na virada de janeiro para fevereiro. E esse ano acabou se alongando um pouco mais, porque eles tiveram mais uma semana, alguns lugares duas semanas, além disso, de feriadão em função do coronavírus. E como no Brasil, com exceção do Mato Grosso, que está com a colheita adiantada, o restante do Brasil está com a colheita atrasada, a soja, os nossos embarques eles vão começar a se concentrar aí do meio de março em diante. Então, uma coisa acaba ajudando a outra, né? Nós estamos com a safra atrasada, ela vai ser colocada no mercado efetivamente abril em diante. A nossa soja vai começar a chegar na China em abril e maio para frente, então eu acho que não é problema, não. E
coincide aí com essa preocupação dos chineses, então.
Eles alegam lá que pelo período normal dessa gripe, do coronavírus, aí é provável que a partir de abril em diante já comece a perder forças e já vai passando o inverno, né? Porque um dos fatores também é eles estão no inverno e a partir de abril já o frio perde forças e aí diminui esse risco de contaminação deles e vai coincidir com a hora que nós vamos ter os produtos para chegar lá, né? Então, aparentemente, eu acredito que não vai ser problema, não.
Muito bem. Bom, vamos focar no Brasil. Você falou que hoje foi um mercado de meio período só, né, Vladimir? Mas ainda assim a gente teve patamares de preços diferenciados para a soja. O que, que você viu de ofertas aí? E teve negócio ou não teve, Vladimir?
Olha, Alex, hoje mesmo sendo na economia brasileira, começando agora depois da 1h, 1h30, a maioria dos lugares, nós tivemos alta nas cotações, em função de Chicago, dólar subiu 1,2%, alta dos dois lados, né? E nós tivemos aí cotações de 89,5 a 91 nos portos, aí, para as cotações de curto prazo. Então, isso acabou trazendo mais compradores, nós estávamos com mais compradores no mercado. Só que hoje foi um dia que quase não teve ofertas, né? No interior ainda lento de movimento, as cooperativas e comerciantes aí, cerealistas no interior, voltando a trabalhar agora na parte da tarde, então isso acabou trazendo os números, e quando eles começaram a fazer os números de pedra, que a gente chama, ou de balcão, já era mais de 2h30, 2h, 3h, e em muitos locais aí no interior, os bancos fecham aí perto das 3h, 3h30, antes das 4h, muitos lugares, os bancos fecham às 3h, né, nessas cidades pequenas, e com isso, nós não tivemos praticamente fechamentos de posições de produtor vendendo no balcão e aproveitando esse momento de alta que já tivemos. Aí não formou lotes, e não vindo lotes, não teve negócios comentados. Então, esse, o mercado estava em alta, mas não teve negócios comentados.
Mas você acha que foi mais em função desse pouco tempo para ser negociado que propriamente pelo preço, Vladimir?
É, hoje o nível que está aí assim, na faixa de 90 nos portos, 91 aí para as posições aí mais para frente, ele já chegou dentro dos patamares que muita gente queria vender no interior, né? Que é posições de 82, 83 aí na nível de sul do país aí produtor, alguns locais até um pouco mais. Então ele chegou dentro de o que era objetivo, o foco de muitos produtores. Então a gente acredita que amanhã, mantida essa alta e dólar de Chicago, se tiver nesses patamares ou alguma coisa acima, nós vamos começar a ter novos negócios. O mercado vai começar a negociar tanto a safra atual como a safra 2021, que ela também já deu os melhores momentos dela nesse momento. E hoje, safra 2021 também trazendo alta e trazendo os melhores momentos dela, né, já para 2021.
Quais foram os patamares de preços nos portos, Vladimir?
Olha, a safra atual, aí os níveis menores que a gente viu foi de 89 a 90 para as posições até abril, e de 90 a 91, abril a junho. Então, e chances de pagar até mais na posição de julho, o comprador poderia pagar um pouco mais, chegando até talvez 92 no julho, né, dessa safra. Mas ofertas não apareceram. A safra nova 2021, os indicativos estavam entre 91,5 e 92, aí para as posições de abril e maio de 2021.
Bom, e daí a gente tem que situação para o produtor brasileiro, Vladimir? Está certa essa estratégia, esperar, ou tem que participar quando o mercado reage aí como reagiu hoje, por exemplo? Hoje a gente teve a conjunção de Chicago em alta e dólar subindo bem, né?
Exatamente. Então, o que a gente tem recomendado é que quando coincide esses dois fatores, Chicago e dólar, e o produtor se programa para fazer operações de venda aí durante o ano, alguns se programam para fazer 4 vendas, 5 vendas, 6 vendas no ano aí para fazer as médias dele, eu acho que nós estamos chegando no momento do produtor fazer mais uma operação aí para ir fazendo médias boas em reais, né? Porque as posições estão boas em reais, a relação de troca também para a safra nova está boa ainda pelos insumos, né? Porque à frente a gente não sabe aí como é que vai ser a situação dos principais insumos, se vai ter disponível também insumos para o Brasil, que vai continuar crescendo, vai ter aumento de área nessa safra de verão novamente, e o produtor tem que prevenir-se aí já com os insumos antecipados, que a comercialização da soja da safra 2021 está bem adiantada perante os anos anteriores.
Mas essa relação está favorável?
Essa relação, o produtor está favorável, ele está precisando menos soja para comprar os insumos nesse ano do que ele precisou nos últimos 5 anos. Ele precisa menos soja para pagar a mesma conta de insumos, vamos dizer assim.
E como é que tá evoluindo essa venda, Vladimir? Já tem 2 dígitos já, não?
Já passamos de 10% aí.
Ah,
já,
é?
aí acima de 15% provavelmente no Mato Grosso, que é o que está na frente, e os negócios devem fluir mais aí nessa semana mesmo, mesmo que a semana curta, justamente porque as cotações estão atrativas e devem estimular aí os pacotes de insumos aí pelas cooperativas, cerealistas aí que fazem no interior. Né?
Você vê tendência de novas altas, pelo menos no curto prazo, aí para a soja?
Olha, o espaço existe, né, Alex, mas como nós estamos num ano bastante nervoso, né, primeiro já começamos aí com o coronavírus, que continua, depois aí mais passando essa fase do coronavírus aí de abril e maio adiante, nós vamos ter as eleições americanas, que vão influenciar no mercado financeiro mundial, e aqui no Brasil nós vamos ter as eleições no Brasil também no segundo semestre aí, mesmo sendo uma eleição de menor importância, né, Alex, com relação a ao fator econômico, mas a eleição para prefeito, vereador, tudo influencia, então o produtor não pode deixar para a última hora nem insumos, nem os negócios aí, porque ele, dando os momentos que ele tem cotações atrativas, ele tem que fazer, né, Alex?
Ô Vlamir, a média que foi negociada até agora é uma média boa, né?
Sim, as médias que o produtor está fazendo tão boas, estão dentro dos melhores momentos históricos aí em reais, e se ele continuar fazendo dessa maneira, ele vai ter uma média anual muito boa e ele tem que aproveitar. E nós estamos chegando novamente naquele momento que diz assim, está chegando mais um cavalinho encilhado em reais, né?
É, né?
A cotação em dólar hoje não está boa, mas a cotação em reais está boa.
A gente olhando o dólar hoje, 4,44, hein, Valmir?
Já está...
Mais de 1% de alta.
Ele está valorizado demais, então mais cedo, mais tarde ele vai ter uma acomodação e aí o produtor vai ver que nessa hora em diante, as cotações em reais da soja podem não evoluir, podem até regredir um pouco. Né?
Muito bem. Ok, vamos lá. Então, a gente teve a valorização no mercado interno de 89 até 91, dependendo aí do vencimento. Isso significa o que em relação à semana passada, Vlamir?
Olha, Alex, nós estamos com alta aí na média de R$1,50 aí, frente à sexta-feira.
Ah, é?
Aqui no Brasil.
Que é bom, né? Em uma
melhorou.
Semana aí.
Exatamente, quem não precisava vender nesses últimos dias, agora a semana, agora está com valorização. As cotações médias do momento são dentro dos melhores momentos quase do ano. Né?
Uhum. Muito bem. Hoje é praticamente sem negócios, mas muito provavelmente em função desse mercado de meio período só que a gente teve hoje. Amanhã, se esses níveis se mantiverem, você acredita que já sai mais uma leva de negociação então, Vlamir?
Eu acredito que amanhã vai ser um dia de negócio, senhores.
Muito bem. Vamos aguardar para ver, então. Meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
Isso aí, Alex. Um grande abraço. Um abraço a todos.
Valeu. Abraço para você, Vlamir. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, trazendo para a gente as informações de mercado. Mercado se mexendo positivamente lá em Chicago. Chegou a registrar altas de 6, 7 pontos nos principais vencimentos. Está encerrando com uma alta de 2 pontos. Pelo menos encerrando positivo. Positivo também foi o dólar, que subiu forte hoje. E isso elevou o preço ofertado pela soja nos portos brasileiros, segundo o Vlamir, variando aí de R$ 89,5 até R$ 91,00, até R$ 92,00, dependendo do vencimento. Julho, por exemplo, chegou a registrar negócios, ou a pelo menos registrar ofertas de R$ 92,00, mas não teve muita negociação, não. O Vlamir acredita que em função desse dia de meio período só, né, afinal de contas, o Brasil voltou ao normal a partir do meio-dia e, portanto, isso deve ter restringido um pouquinho aí as negociações, mas se esses patamares se mantiverem, talvez amanhã a gente já veja negócios fluindo mais nos portos brasileiros, principalmente. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O março fechando a $8.81 por bushel, altas de 2 pontos, o maio, $8.92 por bushel, 3,75 de elevação, o julho, $9.02 por bushel, recuperando o patamar dos $9, portanto, 3 pontos de alta, e o agosto, $9.07, 3,25 de elevação. Vamos ao milho. O milho para março, 3,70, uma queda de 2 pontos. Milho perdeu para maio também a 3,74, perdeu 2 pontos. E o julho fechou a 3,78, perdeu 1 ponto mais 25. E o setembro, 3,77, uma queda de 0,25. Esses são os números do milho. Tem o trigo também, que para março fechou positivo, 1,25 de alta, 5,40, mas os demais vencimentos no vermelho. Maio a 5,35, 1,25 de queda, julho 5,35, 1,75 de queda, setembro 5,41 dólares por bushel, 1,5 de queda, de recuo, portanto, aí para o trigo lá na Bolsa de Chicago. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.